uma vez, um homem que contava histórias, falando das maravilhas do mundo encantado, que só as crianças podiam ver. Mas esse homem que falava às crianças, conseguiu descrever tão bem essas maravilhas, que fez todas as pessoas acreditarem nelas. Pelo menos, as pessoas que cresceram por fora, mas continuaram sendo crianças em seus corações.
José Renato Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882, em Taubaté, São Paulo. Filho de José Bento e Olímpia Lobato, foi o autor que mais escreveu para crianças em todo o mundo.
Ele aprendeu tudo isso com a natureza e em lugares como este sítio onde ele viveu.
Sim, Lobato viveu no sítio do avô materno, José Francisco Monteiro, o Visconde de Tremembé.
Há quem diga que foi aqui que ele descobriu todas as maravilhas que levou para os livros. Há quem diga que elas ainda moram aqui, entre as paredes desta casa. Há quem diga que quem entrar aqui poderá talvez encontrar, um por um, todos os sonhos, encantos e maravilhas junto à saudade. A grande saudade que ela guarda de um grande homem que soube falar às crianças.
Quando menino, gostava de criar brinquedos com sabugos de milho e de brincar com suas irmãs mais novas, Esther e Judite. Foi alfabetizado pela mãe e teve aulas particulares. Aos 7 anos de idade, entrou para o Colégio Kennedy. Mais tarde, mudou seu nome para José Bento Monteiro Lobato, por querer usar uma bengala do pai, gravada com as iniciais JBML. Aos 16 anos, perdeu o pai e, com 17, a mãe. Seu avô materno foi quem assumiu a tutela das 3 crianças. Em 1900, Lobato entrou para a Faculdade de Direito de São Paulo. Se formou em 4 anos e, em maio de 1907, assumiu a promotoria de Areias. No dia 28 de março do ano seguinte, casou-se com Maria Pureza da Natividade, a Purezinha, e com ela teve 4 filhos. Em 1911, com a morte do avô, Lobato herdou a fazenda São José de Buquira, para onde se mudou com a família. Lá escreveu o personagem que viria a se tornar símbolo nacional, o Zeca Tatu. No ano de 1917, as geadas e outras dificuldades o obrigaram a vender a fazenda e ir morar em Caçapava. 6 anos depois, promoveu uma pesquisa de opinião sobre o Saci, no jornal O Estado de São Paulo. Daí nasceu seu primeiro livro, O Saci Pererê. Após sua estreia como escritor, surgiu a Monteiro Lobato e Cia, primeira editora nacional. No dia 20 de dezembro, publicou uma crítica desfavorável à exposição de pintura de Anita Malfatti. O resultado disto foi uma polêmica com os modernistas. No Natal de 1920, lançou seu primeiro livro infantil, A Menina do Narizinho Arrebitado, que teve uma edição de 50 mil exemplares. O livro foi adotado pelo governo de São Paulo como leitura obrigatória para o primeiro grau. A obra de Lobato foi considerada a mais extensa da literatura infantil de que se tem notícia. De 1925 a 1950, foram vendidos 1,5 milhão de exemplares de seus livros. Nesta época, a mídia mais poderosa era o rádio. Não havia uma programação voltada ao público infantil. A televisão ainda não existia e eram poucas as opções de lazer. Pelo menos 2 gerações de brasileiros, que hoje estão na faixa de 40 a 65 anos, leram as obras infantis de Lobato. Em 1925, o autor passou por dificuldades e fechou a editora Monteiro Lobato. 2 anos depois, foi nomeado auxiliar comercial do Brasil nos Estados Unidos, onde morou 4 anos. Retornou em 1931 e fundou a Companhia de Petróleo do Brasil. Lutou, foi preso e criticado por afirmar que havia petróleo no país, contrariando o interesse oficial. Assim, desgostoso dos adultos que o perseguiam, organizou a publicação de várias histórias infantis, no volume Reinações de Narizinho. No mês de abril de 1948, Lobato sofreu um primeiro derrame, que afetou a coordenação motora. E na madrugada do dia 4 de julho, aos 66 anos, faleceu, deixando órfãos os meninos e as meninas daquele tempo, que viajavam para o mundo encantado lendo seus livros. Mas esses meninos e meninas não foram abandonados por completo. Lobato deixou um pouco de sonho e fantasia através dos vários personagens das histórias que escreveu, como os tão conhecidos do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que você confere no próximo bloco.
Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo.
O Sítio do Pica-Pau Amarelo é a obra mais importante e conhecida de Monteiro Lobato. O Sítio é o resultado da reunião de 23 livros infantis escritos pelo autor. São muitos os personagens deste conto, mas alguns merecem destaque.
Numa casinha branca, lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma senhora de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê sentada na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando. Que tristeza viver assim tão sozinha. Nesta Benta é a mais feliz das vovós.
Ela é a proprietária do sítio e toma conta dos netos Pedrinho e Narizinho. É sábia, amável e adora contar histórias.
Pim, pim, pim. Pim, 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 pim.
Dona Benta é a mais feliz das vovós porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado.
Nariz, nariz, narizinho, do narizinho arrebitado. Olha
pim, pim, pim. Pim, pim, pim.
Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse no Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Pedrinho é a imagem de Monteiro Lobato quando criança. É um moleque corajoso que mora na cidade e adora aventuras.
Pim, pim, pim. Pim, 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 pim.
Emília, Emília, Emília.
Tem a boneca Emília, que foi feita pela tia Anastácia para a menina Narizinho. Ela é uma boneca de pano, tagarela, egocêntrica e curiosa.
Pim, pim, pim. Pim, pim, pim.
E Anastácia é o povo. Tudo que o povo sabe e vai contando um para o outro, ela deve saber.
Tia Anastácia é a cozinheira do sítio. Ela prepara comidas deliciosas e tipicamente brasileiras. É religiosa e devota de São Jorge.
Pim, pim, pim. Pim, pim, pim.
Lindona.
A Cuca é uma bruxa que vive assustando a turminha do sítio. Ela é malvada e muito vaidosa.
Pim, pim, pim. Pim, pim, pim.
O Visconde de Sabugosa também foi criado pela tia Anastácia, para o menino Pedrinho. Ele é um sábio, que nasceu de um sabugo de milho. Seu maior medo é ser esquecido no pasto e virar comida para gado.
Pim, pim, pim. Pim, pim, pim.
Tem também o Saci Pererê, um menino peralta que fuma cachimbo, usa um gorro vermelho e que anda numa perna só.
Pim, pim, pim. Pim, pim, pim.
Através de Emília, Monteiro Lobato diz tudo o que pensa. Na figura do Visconde de Sabugosa, critica os sábios que só acreditam nos livros já escritos. Dona Benta é o adulto que aceita e aprende com a imaginação das crianças. Tia Anastácia é o adulto sem cultura, que vê no desconhecido o mal e o pecado. Narizinho e Pedrinho são um eterno espírito infantil, abertos a tudo, desejam ser felizes, confrontam suas experiências com o que os mais velhos dizem e nunca deixam de acreditar no futuro.
Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim.
O Sítio do Pica-Pau Amarelo também foi levado às telas da televisão. A primeira emissora a apresentar o programa foi a Rádio Televisão Paulista, no dia 10 de janeiro de 1952. Depois, foi veiculado por outras emissoras, como a TV Tupi, a TV Bandeirantes, a Rede Globo e a TV Cultura. Em 1982, centenário de Monteiro Lobato, a Globo apresentou o musical Pirlim Pimpim. Neste especial, alguns personagens do sítio ganharam músicas exclusivas, interpretadas por vários artistas, entre eles Moraes Moreira, Baby Consuelo, Ângela Rorô e Jorge Ben.
Ah, que pena! Está na hora de ir embora. Não queria, não queria ainda. Essa nossa história é tão linda. Fico triste de pensar que tudo pode terminar. Minha vida tem dois mundos. O de fora é chamado de realidade. O outro está no peito, bem guardado, e se chama ilusão. Emília, para o tempo! Por que não dá? Então tenta juntar e misturar o mundo natural e o mundo da magia. Seria tão melhor se a vida fosse assim, pilim-pim-pim, e tudo o que é real virava fantasia. Já que a vida tem dois mundos, realidade e ilusão, todo mundo bem podia ter os dois no coração. Tchau, Pedrinho, Narizinho, deixo um pouco de carinho para vocês dois, mas é para repartir. Tchau, Visconde, tchau, Emília. Gente, que vontade enorme de me dividir. Fica aqui, vem comigo. O real é ilusão. Todo mundo bem podia ter os dois no coração.
Este programa foi produzido para a disciplina de Rádio 1, da professora Maria José Baldessar. Produção de Giovana Silva. Participação especial, Tatiane Carolina Areias Maciel e Edson Paulo da Silva. Operação de Alcides Alves.
Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo.